agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Boa tarde, ouvintes, ciclistas e pedaleiros que estão ligados aqui na Rádio Cultura de Curitiba nesta tarde cinza, quarta-feira cinza aqui na capital do Paraná. Eu sou Cíntia Duarte e começa agora o programa Pedaleira. E você fica aqui com a gente até às 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo. Falaremos de ciclismo e outros esportes. Eu fui ciclista profissional, campeã paranaense brasileira, e hoje eu trabalho promovendo o esporte bem praticado e seguro. No programa de hoje teremos um convidado mais que especial, o renomado técnico olímpico de ciclismo Adir Romeu. Teremos também boletim da Cruzada da Solidariedade. Discutiremos um assunto também muito polêmico, os rachões de bicicleta. Traremos também surpresas, sorteios e vamos começar pela agenda com alguns eventos da semana aqui em Curitiba. Hoje acontece o Pedal de Natal. É um tradicional passeio ciclístico noturno com o Papai Noel e com a reunião de vários grupos de pedal aqui de Curitiba. São aproximadamente 20 quilômetros, passando por alguns dos principais pontos natalinos da cidade. Ano passado, eles reuniram 600 ciclistas. Esse passeio é organizado pelo Sérgio Hicks e a saída é ali da Praça Garibaldi, às 8h30, e estimado para acabar às 22h30. E a gente estima também que essa chuva dê uma trégua para que esse evento fique com a beleza que ele é prospectado, passando ali pelos pontos mais bonitos e decorados do Natal aqui de Curitiba. E sábado, dia 14, agora, sábado, das 9 horas até o meio-dia, nós faremos um evento inédito no país. É o Memorial de Segurança do Transporte, que é patrocinado pela Volvo do Brasil, promove uma ação em prol da segurança dos ciclistas, com uma apresentação do programa CNBC, Ver e Ser Visto. Além dessa apresentação do programa, nós teremos um coffee break, teremos também uma atividade externa com o caminhão da Volvo e a oportunidade de conhecer o referenciado Memorial de Segurança do Transporte. Lá tem simuladores de acidentes e tem muita coisa interativa sobre transporte e também sobre o trânsito. Então, é uma super oportunidade de conhecer esse local único no Brasil. Você não pode perder essa. Vá de bike. Tem um grupo organizado para sair ali da Praça do Japão às 8 horas. Então, vá de bike, vá de carro, vá de ônibus, vai a pé, mas vá. O estacionamento é seguríssimo para as bicicletas, pode confiar. E vai ter muito aprendizado para todos nós. Né? Eu sempre aí chamo a atenção dos ciclistas para estas ações de empresas e entidades como o Memorial, a Eco Rodovias, a Volvo. Chamo a atenção para essas ações que essas empresas fazem para nós ciclistas. Eu sempre falo, valorize quem está nos dando valor. Então, participe. Eu vou colocar aqui na nossa live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba o link para inscrições. E aí, falando também em valores, né? Que tal um cara que está completando 3.097 quilômetros de bicicleta entre a escola Mercedes Stresser, em Curitiba, e uma outra escola voltada para a educação de pessoas especiais, sediada lá em Santiago, no Chile. Ele está nesta cruzada para arrecadar fundos para a construção de uma escola, que é essa escola Mercedes Stresser, aqui em Curitiba. Vamos ouvir aqui o boletim da semana do Antônio Ibanez Filho. Confere aí com a gente.
Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, caros ouvintes. Aqui é o Ibanês, falando diretamente da Cordilheira dos Andes. Hoje vamos para o nosso quarto dia pedalando aqui. Saímos dia 7 de novembro de Curitiba, hoje dia 10 de dezembro, terça-feira, estamos próximo da reta final, que é chegar em Santiago. Porém, ainda teremos mais dois dias aqui na Cordilheira, nessa escalada maravilhosa, um lugar maravilhoso, mágico, muito lindo. Agora estou saindo aqui de Los Penitentes, a caminho de Las Cuevas. Depois de amanhã, eu cruzo a fronteira e desço a Caracoles rumo a Los Andes, uma cidade onde eu devo pernoitar. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus.
Olha só, esse aí é o Antônio Ibanês Filho, Coronel Antônio Ibanês. Ele saiu aqui de Curitiba dia 7 de novembro, rumo a Santiago, no Chile, com uma cruzada da solidariedade. Como que acontece isso? Ele está arrecadando, ele está vendendo cada quilômetro. Na verdade, a escola Mercedes Estresse está vendendo cada quilômetro dele para poder construir uma escola nova para os mais de 60 deficientes que ela atende. Então, eu vou colocar aqui também na nossa live o site da escola, e para vocês poderem acompanhar e comprar os quilômetros desse nosso guerreiro Antônio Ibanês Filho, que ontem subiu a cordilheira. Uau! Imagine, essa daí eu nunca fiz e também não encaro fazer, mas enfim, vamos lá, força, vai descer agora, morra abaixo, todo santo ajuda. Bem, galera, vamos ao nosso convidado super especial, Adir Romeu. Seja muito bem-vindo novamente, ao nosso programa. Sempre uma honra receber você aqui e aprender muito com você. Quem é esse Adir Romeu, além da lenda do ciclismo? Você foi técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Olímpicos também, de 2016. É professor de ciclismo da base, do ciclismo e da elite. Foi treinador na estrada e na pista. Foi corredor de bicicleta também, presidente da Federação Paranaense de Ciclismo, servidor público, coordenador do ciclismo na Secretaria de Esportes de Curitiba, dentro do velódromo de Curitiba, por 34 anos e 45 dias, merecidamente aposentado agora. Seja bem-vindo, Vamos falar um pouco da história, já que a gente trabalha aí promovendo a cultura do ciclismo. Então, vamos falar um pouquinho da história e principalmente do que está acontecendo hoje aqui no Brasil, que são os rachões. Para quem não conhece, os rachões são corridas clandestinas que acontecem por todo o Brasil. É algo um pouco recente, mas vamos lá, vamos falar, vamos conversar.
Boa tarde, Cíntia. Agradeço ao convite pela segunda vez, estou aqui presente. O teu programa tem a cada momento ganhando a sua projeção, teu trabalho é digno, sem dúvida nenhuma, é merecedor de todo esse processo, desses elogios que a sociedade tem dado aí na internet, os comentários, tá? Entrando dentro do viés aí do teu questionamento, eu vejo uma situação bastante interessante a gente observar quando a gente fala de ciclismo, Existe um conflito muito grande, no entendimento da essência da palavra ciclismo, O ciclismo em si, quando ele se institui, quando ele passa a fazer parte do processo organizativo esportivo do país, ele se divide legalmente de duas maneiras.
Falando de ciclismo competitivo,
Ciclismo.
Que isso fique
Nós
bem
estamos
claro.
Falando do ciclismo.
Ciclismo.
Uhum. Quando você pega a modalidade esportiva, a qual a lei credencia como um dos esportes olímpicos do país, a palavra ciclismo, dentro do conceito, se divide em duas situações: ciclismo formal e ciclismo informal. Então, infelizmente, existiu, está existindo e a cada vez com maior intensidade nos últimos 19 anos, ou talvez um pouco mais, né? Não vamos se aprofundar tanto, mas foi, vamos dizer assim, o momento moderno. Depois da Olimpíada de 2000, houve uma modificação total no ciclismo esportivo, e isso começou a ter um desgaste extremamente violento.
Atribuído a quê?
A alguns fatores. Né? Vamos entender o lado social, né? As cidades que tinham os seus polos de referência, vamos citar Curitiba como uma delas, a capital de São Paulo, a capital do Rio de Janeiro, né? Que eram as cidades, e Florianópolis e outras cidades que tinham o polo mais fortalecido do lado da instituição estadual. Aí nós se referimos às federações. Elas tinham um diminuto regulamento que distribuía poucas categorias. Então o ciclismo não existia, o ciclismo feminino, assim, com certa evidência, existia o ciclismo masculino, com maior evidência, está certo que a década de 80 já existia, e houve um esfacelamento desse trabalho.
E, paralelamente, o crescimento, né, a popularidade prática com a bicicleta.
Eu vou deixar uma situação de observação pessoal. As instituições não têm nenhuma influência direta ao crescimento do uso da bicicleta no país. Não tem. Não tem dados que justifiquem, que dizem que o ciclismo cresceu de maneira organizada ou desorganizada por causa das federações ou da confederação. Eles não têm papel nenhum. A sociedade se articulou naturalmente, o mercado se abriu, as bicicletas começaram a entrar várias marcas e as pessoas começaram, através de propagandas, revistas, televisão, começaram a entender, tentar descobrir o que era o ciclismo. Aí eu volto.
Talvez até a internet nos conectando com o mundo.
Exatamente.
E o mundo pedala, né?
A velocidade que a sociedade vive hoje projetou esse trabalho. O que que aconteceu? Hoje o ciclismo é informal. Porque você pega um calendário esportivo, tem N organizadores, que é o grande forte e é a grande influência dentro das instituições, são os organizadores, que não têm papel clubístico. Eles não atendem à legalidade que tem no estatuto. O estatuto não vota o organizador. Quem decide o processo de organização das federações e da instituição maior do país são os clubes. Nós não temos mais clube.
Não temos mais clube.
Se destituiu todo esse processo.
Eu sou do tempo, eu corri para alguns clubes. Né? Aqui em Curitiba teve uma época que a gente tinha mais de 10 clubes aqui.
Exatamente.
E hoje não temos...
E hoje você vai observar, são pequenos grupos organizados que se representam, entre aspas, se representam perante as federações, mas sem o poder de legalidade. Então, ou mexe no estatuto legal e daí anarquiza tudo de uma vez, esse é meu ponto de vista. Eu fui presidente de 2013 e tive uma dificuldade enorme de fazer esse diálogo. Eu coloquei no papel, lógico, não estou comparando as gestões de hoje nem a minha, porque a minha, sem dúvida nenhuma, foi a maior decepção que eu tive na vida, né, dentro do esporte.
Foi a presidência da federação.
A presidência da federação foi a maior decepção. Porque a hora que eu fui fazer o diálogo, eu criei um seminário, criei as instituições organizadas dentro dos conselhos de arbitragem, de área técnica.
E qual foi o entrave?
O entrave é a falta de conhecimento das pessoas a viver paralelamente à informalidade. Eles querem viver a informalidade. Aí,
Mas eu dou
a brecha para você questionar agora, o que que é o rachão?
Exatamente,
o rachão
se instituiu por conta dessa burocracia toda que é em organizar uma corrida, realizar uma corrida,
o que que aconteceu? O que aconteceu com o trânsito? Com o trânsito legal, não o trânsito de andar na estrada, o trânsito legal. Houve uma transformação e uma observação da sociedade que as rodovias não poderiam ser fechadas aleatoriamente. Né? A gente tem um conflito com a sociedade, porque tem determinados lugares que tem períodos de festa, período de férias, feriado emendado, há um fluxo maior. Então, é onde se usava os eventos esportivos para potencializar, porque o evento, a pessoa estava de folga, não trabalhava, a cidade começou a crescer, agora as pessoas se utilizam, vão para a rua, vão para a praia. E nós temos aqui Curitiba a 277 como pilar, né, de utilização. Por
quê? 277 sentido praia.
Sentido praia. Aí entra
que temos ali um
por
fluxo.
Que informal? Por que informal? Eu vou falar sobre a área técnica agora. É confortável ir até o pedágio. Tem,
não
meio,
é de...
como diz no popular, meio metro de subida. Aí o cidadão esportista, que eu não desabono, se utiliza daquele espaço com um meio de prazer.
Fica mais
a
popular.
Rodovia ficou bonita, organizada, pintada, com asfalto novo. Para onde você vai? Você vai no lugar bom, no lugar bonito. Então, esse conflito da informalidade gerou uma casta que hoje é 90%, vou te dar esse número chutado, 90% dos ciclistas são esportistas. Então, o que acontece hoje no ciclismo brasileiro? Qual seria o caminho? Vamos pegar uma palavra. Ela se divide em três com a mesma formação das letras. Rendimento. O que se busca hoje no esporte? Rendimento. Rendimento, ele se coloca assim, quando você fala no esportista, o rendimento que ele vai alcançar praticando atividade na questão da saúde. Quando entra na esfera competitiva, o técnico vê o rendimento como o resultado, a marca, o melhor tempo, a conquista da medalha. Já é um outro perfil de atleta. E o terceiro que não existe no Brasil, que seria o único caminho hoje para solucionar o problema. Rendimento financeiro. Se nós não criarmos uma sociedade esportiva profissional com os mesmos moldes que está o futebol, que existe no futebol. Não com os mesmos modos, mas os processos legais são iguais. Se nós não tivermos uma sociedade esportiva competitiva, de alto rendimento, ganhando, tendo prolabore, não vai existir esporte competitivo.
O que eu vejo nessas rações é que o ciclista, ele deve ser, na minha concepção, ele deve ser tratado como um cliente. E o que eu vejo hoje é que as federações, elas não tratam o ciclista como cliente, principalmente não vendo as necessidades que esse cliente tem, que é de competir, que é de pedalar. E falando em necessidades comerciais, vamos fazer um break para o nosso intervalo aqui. Já voltamos, gente.
Fique à vontade.
Você está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.